Seus direitos.
7:46, vamos falar sobre direito previdenciário, um tema que gera aí muitas dúvidas entre os trabalhadores, aposentados e pensionistas, principalmente nesse início de ano que todo mundo quer regularizar a sua situação. E para esclarecer essas questões, a gente recebe novamente aqui no nosso estúdio o advogado previdenciário João Paulo Aragão. Doutor, seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã e um feliz 2026.
Rita, bom dia Vitória, como sempre é uma satisfação, feliz ano novo para vocês, feliz ano novo a quem está nos ouvindo e vamos lá, vamos falar de direito previdenciário porque isso é muito importante para a vida das pessoas.
É verdade, gente, já tem dúvida por aqui do João Batista. Ele fala, trabalhei muitos anos registrado, mas fiquei um tempo desempregado, esse período sem contribuição atrapalha na aposentadoria? Boa pergunta.
Ótima pergunta. João, atrapalha. Porque você, querendo ou não, um tempo que você... A vida não para, o tempo ele não para. Então, se você tem um tempo que você viveu e não contribuiu, isso, consequentemente, lá na frente vai... Ou vai demorar para você se aposentar pelo tempo, né? Porque você pode até ter idade, mas não vai ter o tempo suficiente. Ou no cálculo. Quando for fazer o cálculo daquilo que você tem direito a perceber, a receber como aposentadoria, pelo fato de que você não estava contribuindo, esse valor pode cair. Talvez você pensava em se aposentar com um valor maior e não vai ser por conta desse período. É possível.
Olha só, interessante.
E a gente tem mais dúvidas por aqui. A dúvida da Ana Paula. Tenho 62 anos e nunca contribuí com o INSS. Ainda dá tempo de começar a pagar para tentar uma aposentadoria?
Ana Paula... Tempo dá, você está, né? Espero que esteja bem com saúde, com 62 anos. Só que assim, não que eu esteja desaconselhando, mas a gente faz um trabalho, chama-se planejamento, nessa sua idade, o tempo que você precisa contribuir, aquilo que você vai dispendiar contribuindo, não compensa. Poder você pode, claro, mas do ponto de vista econômico e até mesmo jurídico, se você for analisar, não compensa mais, né? Porque você vai... Busque outros meios. Se você tem uma renda boa, busque outros meios como uma previdência privada, uma outra forma de se organizar. Não dizendo que a previdência social é uma coisa ruim. Não, é ótimo, ela garante direito para muitas pessoas. Só que você com 62 anos, nunca teve contribuição, contribuindo agora não vai ajudar muito a sua vida.
Doutor, o senhor mencionou previdência privada. Como funciona isso? É um pagamento que a pessoa faz por fora? Conta.
Assim, você pode ter as duas se você quiser. A previdência privada nada mais é do que uma forma de aposentadoria, né? De guardar dinheiro num banco privado. Não tem nada a ver com previdência social, não tem nada a ver com a questão pública. É você que pode fazer uma opção, só que ela tem uma diferença. A previdência você tem que pagar, a previdência social você paga, e ao final você vai se aposentar e receber por mês. A previdência privada você pode fazer ela, pagar 3, 4, 5 anos, ela vai ter uma forma de rentabilidade diferente da rentabilidade que tem na previdência social, e talvez um dia você fale, não, eu não vou querer esperar para me aposentar, eu vou querer sacar esse dinheiro. E você pode pegar esse dinheiro, coisa que você não pode fazer na Previdência Social. Então, a Previdência Privada, para aqueles que têm possibilidade, condições, é algo muito importante que as pessoas devem começar a pensar sobre isso, porque vale a pena.
Olha aí, interessante.
Doutor, a gente tem dúvidas agora do seu José. Ele disse que sempre trabalhou na roça com os pais dele, mas nunca teve carteira assinada. Como é que ele faz para provar esse tempo que ele trabalhou no campo para o INSS?
Certo. José, se você trabalhou com seu pai, muito provavelmente a terra é do seu pai. Uma das formas de comprovar é isso. Você vai ter que formar uma documentação, né, uma declaração, dizendo que você sempre morou ali, trabalhou ali. Mas você também precisa de documentos públicos que comprovem isso. Então, vamos lá. Digamos que a terra, que é do seu pai ou da sua mãe, tem um documento dela. Então, você pega esse comprovante da terra, comprovando que você é filho deles. Talvez você estudou numa escola ali na zona rural ou um filho seu estudou numa escola ali na zona rural. Esse comprovante serve. Você fez algumas compras para aquele endereço. Isso serve. Você foi, precisou de consulta médica no postinho ali rural. Então, todos esses elementos que comprovem público ou particular, se for o caso, que você esteve ali, que você residia ali e, consequentemente, trabalhava ali naquele meio rural, vão te ajudar para comprovar. E você não precisa ter trabalhado com carteira assinada ou ter contribuído. Essa é uma aposentadoria que se chama de especial. Pelo fato de que você trabalhava na zona rural, você mesmo não pagando, você tem direito a essa aposentadoria.
Doutor, com essa sua fala, veio aqui aquela ideia, tipo, guardar toda a documentação,
sempre,
né?
Sempre.
Até um documento, uma receita de um postinho de saúde próximo ao local que ele morava já ia ajudar ali na comprovação, né?
Perfeitamente. Pode ser, isso não vai servir de nada. Serve e pode fazer toda a diferença para aquilo que vai acontecer no final, para você se aposentar ou não.
Olha só, perfeito. A gente tem dúvida aqui do Paulo. Ele fala: doutor, sofri um acidente e estou afastado do trabalho. Qual a diferença entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez?
Perfeito. Só para deixar claro também para a audiência, como a gente informa, hoje, depois da reforma da Previdência, os nomes mudaram. A nomenclatura é benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, e benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Mas esses termos todo mundo entende. A diferença é que o auxílio-doença, ele é temporário, é pelo tempo que perdurar aquilo ali. Então, talvez você fique 1 ano, 6 meses, até 2 anos, recebendo. E vai cessar, você vai precisar comprovar. Já a aposentadoria por invalidez, não. Ela diz que você efetivamente, permanentemente, não tem mais condições de trabalho e vai receber aí enquanto viver, né, pela sua condição incapacitante.
Olha só, interessante. Dúvida esclarecida por aqui.
E ainda temos dúvidas aqui da diarista Renata. Ela disse que trabalhou por muitos anos. Posso me aposentar como trabalhadora doméstica, mesmo sem registro em carteira? Como é que fica a situação da Renata,
pois
né?
Pois é, Renata. Assim, infelizmente, um dos elementos principais que você precisa é comprovar que você trabalhava e contribuía, né? A empregada doméstica, ela tem uma forma diferente, mas tem como contribuir, deve-se contribuir. Então, o que eu aconselho a você é talvez buscar judicialmente, com documentos que você trabalhava, que recebia, para tentar comprovar esse seu período. Porque se você, por mais que tenha trabalhado, não tiver uma anotação, não tiver uma comprovação que você efetivamente trabalhou, infelizmente, você não está assegurada pelo INSS.
Lei, dúvida esclarecida por aqui. A gente tem dúvida do Marcos também. Ele fala: doutor, trabalhei exposto a trabalho com barulho e produtos químicos. Esse tempo pode contar como aposentadoria especial?
Perfeitamente. Marcos, né?
Isso.
Marcos, esse tempo conta. Infelizmente, nós tivemos uma decisão agora do STF, que não foi muito favorável à questão da idade mínima, né, para essas questões, porque quando você trabalha exposto a agentes nocivos, como barulho ou questões químicas, biológicas, você tem uma aposentadoria especial, pode se aposentar mais rápido. Então, você pode ter esse tempo, só que até 2019, se você quiser aumentar o coeficiente, porque se você trabalhar depois de 2019 numa condição especial, mas não fosse se aposentar por uma condição especial, o tempo que antes ele saía do coeficiente 1.0 para 1.4, ele não vai mais acontecer. Mas assim, esse tema já é um pouco mais complexo, talvez eu não explique da melhor forma nesse pouco tempo. O que eu quero dizer para você é que se você trabalhou exposto, você tem direito sim a uma questão especial, porque você estava com a sua saúde exposta a alguma coisa prejudicial.
Inclusive, quem trabalha, né, nesse contexto que o senhor acabou de falar, tem direito também a receber um valor a mais ali por conta dessa exposição, né, doutor?
Dois elementos. No que foi colocado aqui, a gente está dentro dos elementos da insalubridade, né, que ela tem de 10%, 20% e 40%, conforme o grau de exposição, e ela vai receber por isso. Temos também a periculosidade, né, aqueles que são vigias, guarda, né, que trabalham...
Altura também,
altura,
né?
Altura, com certeza, energia. Então, sim, além de você ter direito a receber, porque não é uma condição normal. Aqui, nós estamos numa sala fechada, com ar-condicionado, sentados, trabalhando. É diferente quem está num poste, que vai mexer com alta tensão lá em cima, que ele está expondo a sua vida também a algum perigo.
Doutor, nós agradecemos a sua participação aqui hoje com a gente, nesse segundo dia do ano, primeira sexta-feira do ano, respondendo aqui as dúvidas dos nossos ouvintes sobre direito de família. Nosso tempo aqui é curtinho, mas deu para tirar muitas dúvidas.
Perfeito, Rita. Previdenciário.
Meu Deus, é porque é o costume, doutor. Desculpa, direito previdenciário. Obrigada pela correção.
Rita, Vitória, aos ouvintes, muito obrigado. Iniciar 2026 conversando sobre aquilo que eu me dedico todos os dias é muito bom. Agradeço a oportunidade e contem comigo. Né, vamos aí esse ano falar sobre direito previdenciário, que seja um 2026 abençoado de muitas coisas boas. Eu desejo saúde e sucesso para todos. Muito obrigado.